39
anos, dois missionários do Senhor bateram na porta da minha família em Glasgow, Escócia. Ficamos profundamente tocados com sua inteligência, humildade e fé. Sempre que estavam em casa, sentimos amor e paz. Era um sentimento de pura bondade. Eles ensinavam de modo pessoal, sincero e familiar. Simplesmente sentimos que ensinavam a verdade. Poucas semanas depois, fomos batizados e confirmados e imediatamente fomos envolvidos pela amizade e bondade dos membros e líderes de nossa nova família na igreja. Assim começamos a jornada do Evangelho que enriqueceu e abençoou todos os aspectos de nossa vida, proporcionando um profundo, duradouro e tranquilizador sentimento de propósito e direção. Na esperança de que isso seja útil para os membros novos da igreja, compartilharei hoje apenas três princípios fundamentais do Evangelho que aprendi ao longo do caminho. O primeiro é o poder motivador e transformador da fé em Jesus Cristo. Essa fé é como se fosse o oxigênio espiritual. Quando permitimos que a fé flua livremente dentro de nós, ela desperta e vivifica nossos sentimentos espirituais, dando vida à nossa própria alma. À medida que a fé fluir, tornamos-nos mais sensíveis aos sussurros do Espírito. Sentiremos a mente iluminada, o ritmo espiritual acelerado, o coração tocado. A fé nutre a esperança. Nosso modo de ver as coisas mudará. Nossa visão se tornará mais clara. Começaremos a procurar o melhor e não o pior na vida e nas pessoas. Adquiriremos um senso profundo do propósito e significado da vida. Uma fé como essa é uma dádiva do céu, mas pode ser buscada e cultivada. Como sugere o Bible Dictionary, frequentemente a fé é reavivada quando ouvimos o testemunho de pessoas que têm fé. Portanto, a fé é nutrida quando nos permitimos acreditar. Como todas as outras virtudes, a fé é fortalecida se a exercemos. Será fortalecida se vivermos e agirmos como se fosse inabalável. A fé é o produto do desejo justo, da crença e da obediência. Por isso, lemos no livro de Mórmon o exemplo do pai do rei Lamoni, que ouviu do testemunho de Arão, estando disposto a acreditar e agir, de modo que foi levado a dizer em humilde oração: se existe um Deus, e se tu és Deus, faz-me o saber, e abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. O mesmo pode acontecer conosco se permitirmos ser tocados pelo Espírito do Testemunho, exercitando nossa crença, desejando, ponderando e buscando, ou seja, cultivando nossa fé. O segundo princípio é que crescemos à medida que servimos. O presidente George Albert Smith ensinou: não é o que recebemos que nos enriquece a vida, mas sim o que damos. O serviço abnegado é um maravilhoso antídoto para os males resultantes da epidemia mundial da autoindulgência. Algumas pessoas ficam amarguradas ou ansiosas quando parecem não estar recebendo atenção suficiente, ao passo que teriam a vida muito enriquecida se simplesmente prestassem mais atenção às necessidades das outras pessoas. A resposta está em ajudarmos a resolver os problemas das pessoas ao nosso redor, em vez de nos preocuparmos com os nossos próprios problemas. A resposta está em aliviarmos os fardos dos outros, mesmo que nos sintamos sobrecarregados. A resposta está em nos engajarmos em uma boa causa, em vez de reclamarmos que estamos sendo excluídos das experiências recompensadoras da vida. Dedicar-nos do fundo da alma ao serviço do próximo faz-nos elevar acima de nossas preocupações, desafios e problemas. Ao concentrarmos nossa energia no empenho de aliviar os fardos dos outros, algo milagroso acontece. Nossos próprios fardos são reduzidos, tornando-nos mais felizes e há mais significado em nossa vida. Terceiro, ser um discípulo de Cristo não garante isenção das provações da vida. Mesmo que estejamos progredindo cuidadosa e fielmente pelo caminho estreito e apertado, encontraremos obstáculos e desafios. Haverá dias, talvez até meses e anos, em que a vida será simplesmente árdua. teremos nosso quinhão de diversidade, sofrimentos, solidão, dor e tristeza. Algumas vezes parecerá que recebemos mais do que seria justo. O que fazer quando surgirem adversidades? Só é uma coisa que podemos fazer: permanecermos firmes até que terminem. Permanecemos firmes, constantes e fiéis. A verdadeira tragédia dos desafios da vida está em permitirmos que eles nos desviem de nosso rumo verdadeiro. Nesses momentos de crise e desafio, alguns decidem abandonar a fé, justamente no momento em que mais precisam exercê-la. A oração é ignorada no momento exato em que precisaria ser intensificada. A virtude é negligentemente deixada de lado quando deveria ser valorizada. Afastamos-nos de Deus devido ao receio muito humano, porém errôneo, que Ele nos abandonou. A verdade é que a nossa única segurança, nossa única garantia, nossa única esperança é que está em apegarmos firmemente ao que é bom. Quando as névoas da escuridão nos envolverem, só estaremos perdidos se escolhermos largar a barra de ferro, que é a palavra de Deus. A parábola contada pelo Salvador a respeito do homem que edificou a casa sobre a rocha é muito clara, justamente porque ilustra o que o homem sábio também teve que enfrentar desafios. A chuva caiu, o vento soprou e veio inundação, mas ele sobreviveu a todas essas coisas porque tinha edificado sobre um alicerce seguro. E isso é essencial. Permaneceu ali quando a tempestade chegou. Em sua descrição do peregrino ou do progresso do discípulo, John Bunyan escreveu: quem quiser contemplar a verdadeira coragem, venha para cá. Aqui a pessoa será constante, haja vento ou tempestade, não havendo desânimo que diminua a intenção que teve desde o princípio de ser um peregrino. O apóstolo Paulo instou os colossenses a permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Para o povo de Corinto, ele prestou este vigoroso testemunho: em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos. O que tornou essa atitude possível? Paulo deu o motivo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É meu testemunho que, se cultivarmos a fé, crescermos por meio de serviço e permanecemos constantes e verdadeiros, independente do que aconteça, sentiremos o amor do Salvador. Desse modo, nos colocaremos em condição de ter acesso a toda a plenitude das bênçãos da expiação. Passaremos de membros da igreja para discípulos de Cristo. Seremos fortalecidos, purificados, revigorados e curados espiritual e emocionalmente. Presto testemunho disso, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.